tudo bem? Aqui é o Stifa. Bem-vindos ao mês 14 de 2020. Hoje a gente vai falar um pouco sobre grupos, facções, organizações, como que vocês incluem isso no jogo de vocês, né? Como vocês colocam isso no cenário de vocês, como que a gente desenvolve isso, como que a gente aprofunda isso. Mas antes vamos trabalhar algumas definições, né? O que é um grupo? O grupo, então, basicamente, são vários indivíduos unidos numa mesma bandeira ou numa causa comum. Então, pode ser um grupo governamental, pode ser um grupo independente, pode ser um grupo de pessoas que simplesmente têm o mesmo interesse. Ah, o grupo dos skatistas, o grupo dos músicos, alguma coisa nesse sentido. Mas, quando a gente vai inserir um grupo dentro dessa campanha, dentro do seu cenário, dentro do seu jogo, a gente tem que pensar como esse grupo está organizado, se esse motivo do grupo é um motivo maior ou é simplesmente andar junto, também dá para você colocar isso na sua campanha, mas para fins de impactos na sua história, na sua aventura, se o seu grupo tiver um motivo maior, uma organização melhor, você pode ir inserindo essas pequenas nuances, né, e colocar esses indivíduos num contexto onde os personagens vão interagir, Isso pode dar vários ganchos para fazer sua história andar. Então a gente pode fazer campanhas e aventuras inteiramente em torno desses grupos. Então, quais são as formas mais comuns de grupos que a gente vê em cenários, né? Então, vai depender do cenário que você tá trabalhando, mas vamos pegar um conceito clássico, guilda. O que é uma guilda? A guilda é uma palavra que vem lá do francês, né? Surgiu na Idade Média da Europa e acabou sendo muito inserida nos jogos de RPG. Então, guildas são pessoas que dividem o mesmo ofício, né? Ou o mesmo interesse. A guilda dos músicos, a guilda dos ladrões, a guilda dos comerciantes. Então, são pessoas que dividem o mesmo interesse e se ajudam em prol disso. Então, a guilda dos comerciantes vai ter uma série de políticas para beneficiar os comerciantes, vão ajudar uns aos outros. Ah, não, você é um comerciante, você tem passagem livre aqui nessa cidade. Ou você, você não tem essa mercadoria que eu te forneço, essa mercadoria num preço mais barato para você revender. Então, um grupo de indivíduos que vai estar se ajudando sobre a bandeira do mesmo ofício, né? Então, aí você pode gerar um corporativismo. A guilda seria algo como um sindicato hoje em dia, né? Claro que essas definições elas vão se sobrepor e em vários aspectos é muito difícil da gente separar, mas tem algumas palavrinhas-chave que vão fazer esses grupos divergirem um pouco um dos outros, né? Então, depois de guilda, a gente pode pensar numa organização. O que é uma organização? Então, eu posso ter uma guilda que é uma organização. Claro que a guilda é uma organização, né? A organização seria uma palavra maior. Mas uma organização pode ser, por exemplo, uma empresa que tem um objetivo X, né? Ou pode ser um conjunto de empresas que tem um objetivo X. Ou pode ser só pessoas que trabalham nessas áreas que tem um outro objetivo que não necessariamente vai ser um objetivo de ajudar uns aos outros. Vamos pegar um exemplo de ONGs, organizações não governamentais. Então, são grupos de pessoas organizadas hierarquicamente, né? Que tem uma logística organizada, uma forma de agir única. Então, eles vão agir dentro de um modus operandi. As organizações podem ser legais, como as ONGs, ou podem ser ilegais, como, por exemplo, as máfias, as tríades, e etc. Geralmente, as ONGs, as organizações não governamentais, vão ter um objetivo, uma agenda que não é cumprida por outras instituições do governo. Então, por exemplo, a gente quer defender o meio ambiente, mas o governo não está fazendo isso. Então, a gente vai se organizar aqui e vai tentar defender o meio ambiente por fora, à margem daquelas organizações, da estrutura governamental que já existe. Então, se a sua organização for criminosa, por exemplo, vamos pegar o exemplo da máfia, qualquer uma delas, você pode pegar a Tríade, a Camorra, a Bratva, que é a máfia russa, e por aí vai, né? Yakuza. Então, claro que elas querem beneficiar a si mesmas, né? Mas elas vão gerar também uma bolha social ali que vai fazer com que as pessoas se engajem nela. Então a máfia, olha só, o governo está te fornecendo proteção, eu te forneço proteção, mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca. É o famoso uma mão lava a outra. Te ajuda aqui, você me ajuda aqui. Para sorrir, você tem que me fazer sorrir também. E se em algum momento você discordar ou você não concordar, essas organizações tendem a ser um pouco violentas, né? Então, isso pode ser aí uma forma dos jogadores, das personagens estarem inseridas nessa campanha, antagonizando essas organizações, que por muitas vezes podem ser opressivas. Então, pô, o cara lá tem que pagar a máfia, mas ele tem que pagar o imposto do governo também, e não está dando conta. E se ele não agir de acordo com o que a máfia quer e não fizer favores para essa máfia, esse comerciante ou essa pessoa X vai ter problemas. E aí você pode botar o seu grupo para antagonizar isso. Essa organização também pode ter objetivos maiores. Já falar disso já. Facção. O que é uma facção? Facção, na sua definição, ela pode se sobrepor aí, né, à organização ou grupo, mas a facção é legal trabalhar ela quando ela está dentro de um outro grupo. Então, eu tenho um partido político. Dentro deste partido político, eu tenho diversas facções. Então, vamos dizer que eu tenho um partido político revolucionário. Então, algumas pessoas desse partido querem chegar ao poder ou mudar o sistema de uma forma pacífica. Mas um outro pedaço desse partido quer tomar essa força. Quer que seja rápido, quer que isso seja violento, quer que seja agora. Então, o ideal é o mesmo. Eles querem mudar o sistema regente, eles querem antagonizar o poder que está ali em voga agora. Mas eles vão agir de formas diferentes, né? Então, se você pensar em futebol, você tem as torcidas de futebol, né? E, cara, a torcida ali representaria uma facção, porque embora todo mundo curta o futebol, eles defendem times diferentes e ideias diferentes. Então, facção pode ser uma subdivisão de uma organização. Então, dentro do exército, você tem vários subgrupos, facções, né? Uma facção mais radical, uma facção mais moderada, por aí vai. Outra definição interessante é ordem, né? A ordem X, a ordem dos templários, a ordem dos paladinos de Tyr, a ordem dos sem voz, né? A ordem do cenário de Winter Eternal, né? Essas ordens, de forma geral, têm cunho religioso. Então, quando a gente usa a palavra ordem, você pode estar inserindo aí alguma doutrina religiosa ou ideológica dentro dessa ordem. Então, seria uma causa maior, uma causa divina, né? Um pouquinho acima aí. E voltando um pouco dentro de organizações, você pode ter organizações que protejam uma cidade. Então, um cenário que tem muitas organizações que são bem estruturadas é o Winter Eternal para Savage Worlds. Então, por exemplo, tem uma organização que são os Mantos Marrons. Eles representam quase que a polícia das cidades. Então, eles são subsidiados pelos governantes, etc. E tal. Eles não têm cunho religioso. Mas o principal objetivo deles é manter a ordem na cidade. Então, a gente poderia chamar isso de organização. Ordem, assim como sociedade secreta, pedem, de forma geral, no seu contexto, uma certa iniciação. Então, existem procedimentos. Existe uma seleção mais expressiva dos seus membros. Então, eu só vou colocar na minha ordem uma pessoa que atende os requisitos X ou Y. Mesma coisa com sociedade secreta. Então, quando a gente pensa nos outros conceitos que eu falei antes, guilda, grupo, facção, organização, não necessariamente essas pessoas precisam de todos esses pré-requisitos. Basta elas estarem seguindo ali os mesmos ideais que eu, estarem sujeitas à minha cadeia hierárquica, né, e estar agindo de acordo com o que foi proposto para aquele grupo. No momento que ela para de fazer isso, ela está fora da organização. Aí, como ela vai sair da organização, cabe você decidir qual que é o contexto geral da sua organização. E aí, para isso, a gente vai entrar em algumas pequenas nuances. Assim. Qual que é a motivação da sua organização? Sua organização é uma organização do bem ou do mal? Ou ela é neutra ali? É. Ou ela está ali no meio, naquela zona cinza, que é muito comum em jogos, principalmente se a gente colocar fantasia medieval e etc. Então, o que essa ordem quer? Vamos pegar o culto dos dragões. Ele quer trazer os dragões para poder assumir o controle da galera lá com os dragões, né? A gente tem uma outra organização no próprio Dungeons & Dragons, que são os arpistas. É uma organização que quer manter uma certa ordem, né? Mas ela já envolve pessoas mais poderosas, pessoas de altas camadas da sociedade, né? Você tem uma outra organização que são os entarim, que são comerciantes que querem só o lucro para eles, mas também querem poder. Então, há gente formas antagônicas ali no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo contexto social, né? Então, sua organização ela vai antagonizar os personagens ou ela é uma organização que vai trazer os personagens para ela? E pode ser que os personagens nem façam parte dessa organização, mas a organização deu uma missão para elas. Então, olha só, tem esse problema aqui, preciso que vocês resolvam, a nossa organização age desta forma, nós podemos dar para vocês esse benefício aqui. Se vocês entrarem para a organização, aí vocês vão ganhar outros benefícios ainda. Então, trazer personagens para a organização é interessante. E às vezes, até se um dos personagens só faz parte da organização, os outros não. Então, ele vai agir de uma forma mais diferenciada do que os outros personagens. Muitas organizações vão ter códigos de conduta, códigos de comportamento, linguagens secretas, né? Como que a gente vai introduzir isso nas nossas campanhas? Então, são todos elementos que valem a pena a gente pensar aí. Sua organização é aberta, no sentido de que todo mundo sabe que ela existe, ou ela é uma organização secreta, né? Então, a diferença aí de ordem para a sociedade secreta, basicamente, é que a sociedade secreta ela vai ter reconhecimentos que ela acha que o mundo não está preparado para receber. Então, só pequena porção da sociedade vai ter acesso a esse conhecimento. Geralmente, os membros dessa sociedade secreta. Qual é a motivação da sua sociedade secreta, da sua ordem, da sua organização, da sua facção, do seu grupo? Então, vamos dizer que é um grupo, o motivo do meu grupo é derrubar o sistema de poder vigente. Então, no atual cenário que eu estou trabalhando, a gente vai ter um poder ali ligeiramente opressor, que passa uma falsa democracia, algo assim, e essa minha organização quer derrubar isso. Eu posso ter uma organização que quer manter esse poder e agir por baixo dos panos para manter esse poder, eliminando qualquer oposição por baixo dos panos, por exemplo. Então, assim, várias ideias de gancho aí para vocês pensarem. Como é a forma de entrar na minha organização? Você é convidado? Eles têm testes abertos? Seu grupo está interessado em entrar nessa organização e você quer que eles passem pelos testes? Alguém abordou o seu grupo para entrar nessa organização? Pode ser um ritual? Pode ser uma prova? Pode ser uma missão? Não, você quer entrar na nossa organização aqui? Você quer a nossa proteção, os nossos benefícios? Você vai precisar de fazer tal coisa. Então, você pode. Vai ter uma iniciação bem definida, tá? No caso de diversas organizações, vamos pegar uma guilda de ladrões. Geralmente ele vai fazer um furto, um roubo, ou vai mostrar que ele consegue trazer lucro para aquela guilda de ladrões. Então, neste caso, qualquer um que esteja chamando, ou os chefes da guilda, podem propor missões e elas podem ser diferentes, não necessariamente ter um padrão. Algumas organizações vão ter um padrão nessa seleção, porque elas vão botar um sarrafo igual para todos os membros, né? Trabalhável também. Então, trabalhar os requisitos dos seus membros para entrar nas organizações. Isso em muitos sistemas, se você quiser criar uma organização, isso pode ser feito na forma de vantagens, né? Ou de conjunto de perícias. Olha, se o seu personagem for fazer parte da sua organização, ele tem que ter habilidade X, Y e Z, senão ele não entra nessa organização. Mesmo que isso não esteja descrito no cenário, você pode jogar isso aí para os seus jogadores. Olha, você quer entrar nesta ordem, então você precisa ser temente ao Deus tal. E além de ser temente ao Deus tal, você tem que ativamente propagar e trazer X neófitos aí para a nossa ordem, X membros novos. Então, como que você quer fazer isso, né? Então, pensando no objetivo da sua ordem, você consegue ver os requisitos. Ah, é uma ordem secreta, uma ordem de espiões. Um grupo de espiões que quer conseguir informação para conseguir um poder suficiente para dominar aquela sociedade ali pelas sombras. Então, ótimo. Então, seus personagens têm que ser furtivos, seus personagens têm que ser persuasivos, eles têm que ser dissimulados, eles têm que ser manipuladores. Então, você vai vendo os conjuntos de perícias e os conjuntos de pré-requisitos que seu sistema pode pedir para encaixar seus personagens nessa ordem. Tranquilo e fácil de fazer, né? Então, além disso, quando a gente pensa em histórias, em ganchos para aventura, Essa Soren tem conflitos internos? Será que o seu grupo de personagens não quer assumir o poder da sua ordem? Ou eles estão contentes de ser soldados rasos? Eles sempre vão concordar com as ordens que foram dadas, com as missões que foram dadas? Será que não tem uma missão de moral duvidosa que as personagens vão questionar? E você está na ordem, se você desobedecer a ordem, a ordem é a morte. Uma coisa legal também de colocar, quando um personagem tentar entrar na ordem, é um código de conduta. E se ele obedecer, ele vai ser perseguido. E como eu disse antes, os personagens não precisam fazer parte da ordem, eles podem ser pegos nesse conflito dessa organização. Por exemplo, uma pessoa saiu da ordem, está sendo perseguido por essa ordem, os personagens se envolveram e vão proteger essa pessoa. Isso aí é um ótimo gancho de aventura, né? Ela é uma pessoa importante por algum motivo e ela precisa ser protegida. E ela tem informações, inclusive, para derrubar esta ordem. Brigas de poder em organizações são uma das coisas mais comuns que vão acontecer. Uma guilda de ladrão vai ter backstab o tempo inteiro, um traindo o outro, querendo assumir a cabeça ali do movimento, né? Então, mais um gancho aí para os seus personagens. Então, segredos. É interessante que essa organização tenha coisas que só ela sabe. Informações muito preciosas que outras pessoas vão tentar pegar. Às vezes, a missão dos personagens é obter uma informação que só uma organização X tem. E para isso, eles têm que se infiltrar nessa organização. Olha aí, já tem uma ideia maneira. Outra coisa que torna a sua organização única, além dos segredos que ela possui, ela pode possuir tecnologias únicas, ela pode possuir artefatos únicos, ela pode monopolizar uma fonte de recursos única, né? Então isso aí é uma forma de você colocar a sua organização no centro da sua história. Outra forma também é personalidade. Quem são as personalidades da sua organização? Tem um líder? Tem vários líderes? Esses líderes são harmoniosos? É um conselho? É um conselho de membros que ninguém sabe quem são? Ou todo mundo sabe quem são? Isso gera implicações. Se ninguém sabe quem são, como é que eu vou destruir essa organização? Se todo mundo sabe quem são, essa organização é necessariamente muito vulnerável, porque se for uma organização mais aberta nesse sentido, significa que ela é muito poderosa. Então, determinar o nível de poder e influência da sua organização na sociedade também torna ela muito mais rica, muito mais colorida, muito mais viva dentro do seu jogo. Criar rumores por trás de uma organização também vai fazer ela ficar muito mais interessante. O que é verdade? O que a gente sabe? Então, vamos voltar ao exemplo da maçonaria. Todo mundo sabe que a maçonaria existe. Existem muitos rumores sobre maçonaria. Muitas práticas da maçonaria foram abertas por ex-membros em livros e artigos, etc. Mas o que disse a verdade? O que disse a mentira? Será que esse cara não realmente ele saiu da organização, ele continua lá e ele só foi um instrumento para espalhar os boatos sobre essa organização? Então, deixar os personagens e os jogadores pensarem nessa ficção aí do que é real, do que não é real, e qual é a real extensão do poder, o que eles podem fazer comigo se eu investigar isso, já é uma outra coisa aí para trabalhar, né? Então, trabalhar o medo e a incerteza nos jogadores e nas personagens funciona muito bem. Organizações, principalmente se forem organizações obscuras ou organizações mais secretas. Pensar também que as organizações podem ser uma fachada. Ela pode ter uma fachada boazinha de uma empresa que está cuidando do meio ambiente ou que está cuidando dos fracos e oprimidos, e no fundo ela está pegando pessoas marginalizadas na sociedade, usando elas de cobaias em experimentos secretos. Então, uma agenda. Essa agenda da sua organização, ela pode ser pública, né? E pode ser a verdadeira, ela pode fazer isso mesmo, ou ela pode ser uma agenda fachada, e a sua organização tem uma agenda secreta. Então, quando eu falo agenda, você tem o objetivo maior da sua organização lá, derrubar o poder, mas ela vai ter uma agenda para chegar naquele objetivo. Então, quais são os passos que ela vai seguir? Cada passo que ela seguir é uma forma das personagens conseguirem começar a rastrear. Não, pô, uma organização que quer trazer os mortos-vivos e controlar a sociedade por meio de mortos-vivos. Então, cada vez que houver um ritual, ou que o morto-vivo for disperso, ou que houver um rumor de fantasmas agindo numa região que não agiam antes, ou de zumbis acordando em algum lugar, é um sinal que essa organização pode estar agindo. Como que a gente vai acabar com isso? Ou a gente quer acabar com isso, né? Então, são vários pontos para pensar aí, para trazer organizações e facções para o seu jogo. É só uma pincelada, é um assunto gigante, né? Mas eu acho que se vocês pensarem nessa estrutura de objetivo, agenda, né, peculiaridades, né, a galera usa uniforme, aberto de mão secreto, conhecimento exclusivo da organização, tecnologia exclusiva da organização, o que torna essa organização única? Isso já dá um brilho muito maior e deixa de ser só um grupo de gangster. E é isso aí, pessoal. Falou. Até a próxima. A gente se vê aí. Assim, o Punkverso, né? Entre em contato aí com as diferentes realidades de jogos e com os diferentes materiais que a galera tá postando. Falou, um abraço e até a próxima.